Cidadã.
Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Programação da ABC. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova. Você esteve aí antes com o Advan Alves no Interatividade, o Advan, o Roberto Nali, já estão deixando aqui os estúdios da ABC. E antes disso, você esteve com o Valdeci Matioli numa madrugada especial. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa através do telefone 44359020. Pode mandar um e-mail para nós, programasbn@gmail.com, ou, se você preferir, você escreve para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Você pode ouvir o nosso programa pela internet www.radioabc.com.br. Ou, se você preferir, alguns programas estão gravados lá no www.semeador.org. O nosso lema aqui é trabalhar para você. Então você que liga para a gente aqui, manda e-mail ou escreve para a gente, concorre com um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo GEM, Grupo Editora Espírita Emanuel, de São Bernardo do Campo, e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Nós estamos aqui na manhã de sábado, no último sábado do outono brasileiro de 2013. São Paulo, previsões de 14 a 22 graus, e Santos, previsões de 16 a 23 graus. Estamos aqui hoje, a equipe toda posta, lá na mesa de som, o Luiz Carlos fazendo esse som bonito chegar até você aí. Na técnica, o Valdir Manente, nos telefones, a Cristina Martins, na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins, e nos comentários, o Marinho Bardella. O Hélio Delanossi hoje está em outro compromisso externo, não pôde estar aqui com a gente, mas está na nossa sintonia. Um abração para ele. E hoje, nosso convidado aqui é o querido amigo Hércules Ervilha. Hércules Ervilha, atuante tarefeiro do Centro Espírita Fonte de Luz de São Caetano, para falar para a gente sobre a força do pensamento. Hércules, seja bem-vindo mais uma vez ao Semeando a Boa Nova.
Obrigado.
É um prazer estar recebendo você.
Muito obrigado, estamos aqui de novo, né?
Muito bem. A força do pensamento é o nosso tema de hoje. Ainda existem muitas pessoas que não acreditam no poder do pensamento. No programa de hoje, vamos conversar sobre esse assunto de acordo com os ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. O Hércules, eu começo perguntando para você que, às vezes, nós falamos em mente, ora nós falamos em pensamento. Mente e pensamento são as mesmas coisas? Os seus significados são iguais, Hércules?
Na verdade, para responder essa pergunta, eu já vou chamar o livro Evolução em Dois Mundos, que foi escrito pelo Chico Xavier e pelo Valdo, psicografia de Emmanuel, difícil de ler, e que ali ele separa um pouco o pensamento de mente. Ele diz que o pensamento é o fluido mental, é uma secreção sutil da mente. E ele já vai adiantando que pensamento também é matéria, porque matéria é uma energia condensada. Então já começa a abrir um leque espantoso sobre isso, né? Uhum. É como se nós tivéssemos um caminho gigantesco à frente para explorar. A ciência se debate muito com isso, então há uma linha de psicólogos, psiquiatras que tentam reduzir o pensamento a uma emanação física do cérebro, mas a espiritualidade já nos avisa há mais de 50 anos, pelo contrário, já desde o Livro dos Espíritos já começa a falar, há mais de 150 anos, que não é assim que acontece.
Perfeito, aliás, fisiologicamente tudo acontece na rede neurológica, né? Que está lá toda as conexões, as sinapses, está tudo lá dentro dos neurônios. É, Marinho, deixa eu perguntar uma coisa para você, Marinho. Essa questão do pensamento, o Espiritismo trabalha muito com esse tema. Por que razão o Espiritismo envolve o assunto pensamento no seu dia a dia? Conclama os seus adeptos, né, a entenderem um pouco mais a respeito do pensamento, hein, Marinho?
Doribe, eu acho que nosso querido convidado de hoje, o Hércules, já deu a pista, né? Porque é uma força que é dirigida pela ação da nossa vontade, né? Então, se a nossa vontade pode gerar uma força, e a gente se preocupa para que ela produza bons frutos, né? Uhum. Então, daí a grande preocupação de mudarmos sentimentos, do Espiritismo estimular as pessoas a usarem bem essa força que tem, porque é uma força construtora e às vezes pode atrapalhar alguém também. Então vamos fazer bom uso dela.
Perfeito. Hércules, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem aqui estado com a gente, você já conhece aquele nosso quadrinho aqui, a palavra especial, né? Ou seja, você fala uma palavra aqui agora ligada ao tema A Força do Pensamento e no final do programa você explica para o nosso ouvinte por que é que você escolheu esta palavra. Então, qual é a palavra que você associa ao tema de hoje, a força do pensamento? Tem alguma palavra aí especial que você pode dizer para o nosso ouvinte?
Motivação.
Motivação. Então, no final do programa, você explica para o nosso ouvinte por que é que você escolheu a palavra motivação. Tudo bem?
Está ótimo.
Hércules, onde se situa a origem da mente e do pensamento? No corpo material ou no espírito? Porque as pessoas, às vezes, ficam aí perguntando, mas espera aí, o pensamento, a mente, são elementos físicos do corpo, da matéria, ou é do espírito? Onde está isso? Onde está a origem disso?
A origem do pensamento é o espírito, que não é matéria. Daí a dificuldade da ciência. Eu adoro ciência, estudo ciência, mas não me restrinjo a ela. Por quê? Pelo estágio, melhor dizendo, evolutivo do ser humano, a própria ciência não tem ainda instrumentos para medir tudo o que ela gostaria. Então, cabe a nós espíritas, que já temos essa visão da vida de uma maneira diferente, poder aprofundar um pouco mais. E nós vamos identificando, na vasta literatura, que é o pensamento. Ele vem do espírito. O espírito, um ser eterno, ele não tem fim. Teve a sua origem no Criador, mas ele não tem fim. Então essas noções são tão difíceis para nós que o próprio Chico Xavier, às vezes em nota de rodapé nos livros, ditado pelos autores espirituais, eles iam nos dando algumas explicações e escreviam: não podemos ir além, porque sequer existem palavras para descrever a complexidade do que estamos querendo trazer no dicionário humano. Então é uma questão de um tempo para chegarmos a algumas outras conclusões. Mas ela nasce do espírito.
O que você está colocando deixa muito claro aí que a questão que envolve o pensamento, a mente, vamos dizer assim, as pessoas, a forma como elas pensam, ainda é um assunto ainda a ser aprofundado pela ciência. É isso mesmo, Hércules?
Carece de muitos estudos. Eu fico feliz quando as pessoas se dedicam a isso com seriedade, não se restringindo ao que os materialistas às vezes querem definir. Não, está tudo nas estruturas do cérebro. Ora, é como se eu olhasse para uma televisão e falasse que o que está acontecendo está vindo dali de dentro e não de uma onda eletromagnética que veio de um emissor tão longe.
Tem que ter uma fonte originária de tudo.
Exatamente.
E essa fonte seria o espírito.
Essa fonte é o espírito, é inconteste, né? Eu já cheguei a fazer estudos lá na USP com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, um grande espírita, e ele, toda a tese dele, que foi até para Tóquio, era a integração cérebro-mente, corpo-espírito. Que é essa vontade extracorpórea se manifestando no sistema mais complexo do universo, que é o cérebro humano.
Isso pode significar que as pessoas não têm domínio sobre o pensamento?
Olha, como o espírito, que é o ser que vai emanar, na verdade ele tem domínio, porque o espírito é dele mesmo. O corpo é um veículo.
Perfeito, perfeito. Marinho?
Eu gostaria de reforçar um aspecto que o Hércules citou aqui. Gostei muito da imagem que ele criou do televisor, né? Então, imagina, nós estamos em casa, estamos assistindo ali um filme, né? Então, se a gente imaginar que aquele filme nasceu dentro daquele televisor, nenhum de nós acredita nisso, porque ela está sendo transmitida pelo televisor. Mas aquele filme, na realidade, está vindo de um estúdio, que, por sua vez, foi gravado em outro estúdio, com autores, que, por sua vez, foi criado por um produtor, por alguém que, vamos assim dizer, pegou um roteiro, encontrou os artistas, que, por sua vez, está baseado num roteiro que uma outra pessoa escreveu. Então, você imagina quantos estágios que existem, desde a criação de uma ideia, uma criação de uma imagem, até chegar a nós em casa, né? Então, nós pegarmos essa analogia, que é bem da matéria, simples, né? Ela é uma pálida imagem do como é que o pensamento é criado. Eu gostei muito dessa Exatamente, imagem isso. que ele criou.
Sabe? Perfeito. 7:10, você liga para cá, participa, dá a sua opinião, esclarece sua dúvida. 44-35-90-20. Vamos repetir para você anotar aí, 44-35-90-20. Se você preferir, você manda um e-mail para a gente. programasbn@gmail.com. O Sérgio está plugado lá na internet, acompanhando as mensagens que chegam aí pela rede web. O Hércules Ervilha é o nosso convidado de hoje, atuante tarefeiro do Centro Espírita Fonte de Luz de São Caetano, e o nosso tema de hoje, a força do pensamento. Hércules, o pensamento, as pessoas falam tanto, né, das questões ligadas ao pensamento, e é um tema que todo mundo acha que sabe um pouquinho, né? Agora, conta uma coisa pra gente aqui. O pensamento tem alguma força, tem algum poder de ação física, alguma força física? O pensamento pode mexer, pode atuar, interferir sobre coisas, sobre objetos, pode movimentar as coisas. O pensamento tem alguma ação sobre a matéria?
E aí, de novo, eu vou buscar ajuda com o Chico Xavier, né, adorável criatura, que foi o nosso maior intermediário, né, até hoje. E ele define o pensamento, ele fala partícula do pensamento. Então, o átomo, ele é composto por partículas. Ele diz que o pensamento também, como o átomo, é composto por partículas. É uma matéria, é físico. Nós só não conseguimos ainda perscrutar essa matéria e identificar algumas qualidades, mas já vemos outras. Uhum. Por exemplo, já existe um sistema material que se chama um medidor de campo magnético. É um espectrômetro enorme que ele consegue pegar as emanações mentais. E o que ele vai medir? Campo eletromagnético gerado por uma ação cerebral, que já pega uma onda magnética produzida. Ou seja, mesmo de uma maneira tímida, já consegue se ver. Olha, tem um produto material, porque se eu consigo medir, mesmo com um aparelho restrito, imagina quando nós conseguimos ampliar a nossa capacidade de perceber as coisas.
Tem Marinho quer falar?
A propósito, esta semana, não deu nem tempo de compartilhar com os companheiros aqui, mas esta semana saiu uma notícia divulgada pela agência BBC, que a gente sabe que é Londres. De Londres, né? Mas o braço brasileiro, a agência brasileira da BBC, distribuiu uma notícia divulgando uma pesquisa feita pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, né? Onde a pesquisa, eles estão usando o poder do pensamento, o poder da mente, para comandar esses helicópteros teleguiados remotamente. Uhum. Né? Simularam num ambulatório, vamos assim dizer, num estúdio próprio, né, num ambiente próprio, um desses helicópteros que são tipo brinquedo que tem para criança, né, só que evidentemente feito de acordo,
adaptado,
pra,
né?
Criado, construído para a finalidade da pesquisa, um equipamento caro, né, e colocaram ali uma pessoa que, usando um capacete, né, emite essas ondas magnéticas, vamos assim dizer, e aciona os comandos de controle remoto do helicóptero. Né? Isso está aí na internet, quer dizer, o Perfeito. Ouvinte interessado no assunto pode buscar lá a agência BBC, que já é uma pesquisa real. E é uma pesquisa de muitos anos, eles estão chegando agora, começaram vendo como é que o pensamento estimula os nervos, como é que o pensamento estimula, né, as coisas, e chegaram à conclusão de que isso pode ir muito além do corpo físico, e trazer. Agora, lembrando o que foi dito aqui também, né? Veja, lá atrás, se a gente pergunta a influência na matéria, né? Vamos ver lá atrás e toda a história da humanidade, os chamados milagres, né? A capacidade que muitas vezes o pensamento tem de interferir na matéria e promover alguma alteração, né? Mas vamos falar mais sobre isso.
Você sabe, Marinho, você está falando uma coisa interessante. Jesus, numa das suas passagens muito bonitas apresentadas pelo tio Nunes no livro Ave Luz, pelo Espírito Shaolin, uma passagem dele com o Espírito Tomé, com o discípulo, né, o Tomé, ele faz uma colocação muito interessante para o Tomé, porque o Tomé questiona ele a respeito do perdão. E ele faz uma colocação muito interessante, ele diz que o perdão, a energia gerada pelo perdão, tem o poder de restabelecer as energias mentais da pessoa. É muito interessante isso. Isso está lá no livro Fonte Ave Luz, do tio Nunes. Então, Jesus já falava dessa carga energética, da descarga elétrica que existe entre os neurônios, etc. Só que não usava essa expressão, etc., porque na época nem se sabia, nem se podia falar uma coisa dessa, mas ele já sabia disso. E ele já falava isso com muita propriedade. É o aspecto científico bonito aí, trazido também pelo grande mestre Jesus, né? 7:16, Hércules, conta uma coisa pra gente aqui. Você está falando a respeito dessa questão da ciência, a ciência que está comprovando aí a existência dessa carga, dessa força do pensamento, né? Recentemente, tive a oportunidade de receber uma mensagem, um e-mail, de uma companheira atuante, trabalhadora, né, da Seara Espírita, e que ela conseguiu, ela reproduz na mensagem o som do pensamento. O som do pensamento. É evidente, tem uma descarga elétrica, né, trabalhando nas conexões, aquelas conexões sinápticas geram som, né? É muito interessante, é um som, parece um chiado, uma coisa curiosíssima.
Impressionante.
Então, é aí que eu queria falar para você. A ciência já tem algum experimento, alguma coisa concreta sobre isso? Algum objeto já mexeu? Alguém já ouviu alguma coisa nesse sentido?
O que eu tenho acompanhado de um instituto nos Estados Unidos, ele vai mesclando um pouco até a nossa proposta de trabalho, que tudo que nós vamos estudando vai voltando. Como é que eu consigo expandir o amor? E eles foram identificar por que todas as sabedorias antigas tradições antigas falam sabedoria do coração. Como é que funciona isso? E começaram a estudar a conexão mente, cérebro e coração. E usando esses magnetômetros, campos magnéticos, eles descobriram que, por exemplo, uma emanação que vem do cardíaco nosso, olha só, eu já não estou mais dizendo uma emanação puramente mental. Porque na questão 146, o Livro dos Espíritos, eles já esclarecem que a sede da alma para os gênios é na mente e para os amorosos é no coração. Olha que bonita a figura. Então foram medir com campo eletromagnético a emissão gerada pelo coração e tem uma onda eletromagnética que chega a ser 5 mil vezes mais forte do que a gerada pelo cérebro. Então, quando nós estamos perto de pessoas amorosas, nós não sentimos diferente?
Muito.
Quem já teve a oportunidade de chegar perto do Chico, era um amor que você sentia de longe, assim, é indescritível. Por quê? É uma onda que ele vai irradiando e que vai contaminando o que está em volta, vai fazendo toda a diferença. Que daí Jesus falava, nós somos deuses, por quê? Essa capacidade de nós influenciarmos o meio onde estivermos, nós temos esse poder. Então, hoje já pegam sons, um dia vão pegar cores. Imagina a emanação de um amoroso, que colorido, deve ser um quadro que ele pinta em volta, com aquela coisa de amor, de luz. É um negócio que emociona, só de falar.
Aliás, as pessoas, quando alguns médiuns têm a faculdade de perceber cores que eles não conseguem dizer que cor que é, né?
Porque é lindo,
analisando no
extraordinário.
Ainda, né? O Sérgio Marinho quer fazer
colocações. Aliás, eu quero pegar uma carona nesse comentário aqui, muito inspirado do Hércules, né? E dizer que essa é a diferença que nós temos quando nós vamos assistir a uma palestra, ou quando o católico vai ouvir um sermão, ou quando o protestante ouve um pastor, né? Entre quando eles falam para a inteligência, para o cérebro, e quando eles falam para o coração. O público é muito mais tocado e aprende muito mais quando ele sente a mensagem transmitida pelo coração, porque aquilo penetra mais.
Especificamente com relação às experiências, talvez o Hércules possa nos dizer mais alguma coisa, mas na década de 50, na década de em torno de 50, quando ainda estávamos na Guerra Fria, né, a União Soviética fez algumas experiências muito fortes a respeito, né? E naquela época conseguia-se movimentar objetos, conseguia-se transmitir pensamentos. Talvez você possa nos esclarecer um pouquinho mais a respeito disso.
A União Soviética, o Dr. Sérgio Felipe certa vez falou, se olharmos para o campo magnético do planeta, ela é a nossa irmã, lá na Ásia. Então é uma fábrica de médiums, a União Soviética. Só que um país comunista era proibido ter religião. Então, o que eles acabaram fazendo? Vários médiums se entregaram para a vodka para tentar apagar aquelas faculdades. Mas a União Soviética tem muitos médiums, médiums de efeitos físicos. Então, o que eles estudaram isso durante décadas, e pelo que eu sei, hoje não é tanto quanto antes, mas não deixaram de continuar estudando, porque eles ainda se interessam e querem entender o que acontece. Só que eles têm uma mente bem científica, o que não é um problema, porque eles podem nos ajudar a explicar coisas que nós já vimos e ainda não conseguimos provar. Então, tudo isso vai caminhando para o bem, é uma questão de paciência. Mas você tocou muito bem, a União Soviética é um verdadeiro arsenal de médiums, e às vezes nem eles sabem disso.
E interessante que o Sérgio tocou num ponto que me fez lembrar. A vantagem de ser um pouco mais velho é essa, sabe? Que a gente lembra de algumas histórias, né? Universidade de Leningrado, na realidade, professor Vasiliev. Ele tinha uma pesquisa que ele fazia nessa área de transmissão de pensamento, que ele colocava uma pessoa do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, em conjunto com a Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e punha um desses médiums que o Hércules fala lá na Universidade de Leningrado. E ficavam mostrando cartas para ele com figuras. Ora uma figura, um círculo, ora um trapézio, ora um triângulo, ora um quadrado. E aquela figura era mostrada 1000 vezes. E à medida que o médium visualizava aquela figura, ele transmitia aquela imagem para o outro que estava do outro lado do Atlântico. E lá do outro lado, por comunicação, eles iam marcando quantas vezes a pessoa acertava. Quer dizer, uma base científica, experimental das coisas, né? E impressionante o número de acertos que tinham quando esses sensitivos, esses médiums estavam envolvidos.
E isso me chama a atenção. O pensamento, ele tem uma velocidade muito superior à da luz. Nós já temos dificuldade de imaginar a velocidade da luz, imagina muito superior. Pelo atual estágio evolutivo da humanidade, você imagina se nós começamos a dominar realmente o pensamento? Então, a pessoa lá no submarino, o outro em terra. Olha, o teu inimigo está ali, pelo pensamento. Nenhum radar ia pegar aquela emanação, nenhum aparato nosso, e nós íamos acabar usando para a guerra. Então, a única visão que eu tenho nesse momento é: nós só não avançamos mais ainda porque moralmente nós não fizemos a lição de casa.
E aí a gente pode até dar um dado numérico para o nosso ouvinte para ele entender exatamente o que você falou. Muito bem colocado pelo Hércules essa colocação, porque nós temos aproximadamente 100 bilhões de neurônios, né? E cada neurônio se comunica com o outro. São exatamente por volta de 60 mil conexões simultâneas. Em cada conexão são conectadas 100 mil informações. Então você imagina a velocidade disso. A que velocidade isso está acontecendo, né? Então realmente é o que você falou. É muito superior à velocidade da luz. Não tenha dúvida. Perfeito. Fantástico isso aí. O Hércules, isso vale para as preces também? Para as orações, as pessoas? Para esse envolvimento, essa capacidade geradora, esse dínamo que produz aí energia, magnetismo, isso vale para a prece também?
Então, até isso é uma boa pergunta para fazermos um resumo do que nós estamos conversando até agora. Então, o pensamento, conforme a vontade do espírito, ele tem ele é uma energia, uma matéria, e conforme eu vou emitindo, eu mesmo vou me contaminando do que eu vou emitindo. Então, a pessoa, quando entra de fato em estado de prece, é como se ela já criasse um bálsamo. Como se já criasse, não. Ela cria um bálsamo físico. É uma aura em torno dela mesma que já vai modificando a própria atuação nas células dela, o que dirá de quem está em volta. Então, a prece, de fato, ela é um remédio.
Nós temos alguns exemplos aí, Hércules, alguma coisa nesse sentido? O Sérgio está lembrando aqui alguma coisa a respeito dessa questão da prece aí, o efeito real disso na vida das pessoas? Existe algum experimento, alguma coisa assim?
Na Suíça, o Dr. Sérgio Felipe me falava que existe uma ala terminal onde há uma autorização legal para se fazer vários tipos de tratamento. E um deles é também, eles chamam lá de hands-on, que é colocar a mão em cima do paciente. Então tem desde a prece até o passe. Uhum. E são relatados curas inacreditáveis.
O que você está dizendo quer dizer que o passe, ele não é um elemento puramente místico, não tem nada a ver, é uma questão técnica também, vamos dizer assim, científica também.
Também, porque quando você se permite estudar de uma maneira ilesa, né, de uma maneira com uma boa conduta, os efeitos do passe são extraordinários, chega a modificar a área cerebral. Tem alguns brasileiros que, infelizmente, eu não recordo o nome, já começaram até levar esse assunto para a academia, em termos de ressonância nuclear magnética cerebral, como é que afeta e etc. Um caminho que se estuda muito é a própria meditação, os efeitos da meditação, que aí Harvard está cheio de todos os assuntos mais sutis. A meditação, os efeitos da meditação, é o que mais tem literatura no mundo acadêmico.
Eu não sei se o Marinho se recorda, mas nos Estados Unidos foi feita uma experiência com dois grupos de pacientes, né? E um recebia, sem saber, recebia as preces de um determinado grupo e o outro não. E parece que houve uma diferença na condução da doença desses grupos. Você sabe alguma coisa a respeito?
Eu não tenho mais subsídios no momento, memória me trai. Eu falei das vantagens do mais velho, agora de falar da desvantagem do mais velho, que a memória também vai embora mais fácil, né? Mas eu lembro perfeitamente dessa pesquisa, não tenho dados da universidade, não tenho dados dos pesquisadores, mas o fato me é muito claro, é exatamente isso que você fala, não é? Foram dois grupos que por vários anos foram pesquisados, não é? E eles foram a pessoas que mantêm seus círculos de oração, que mantêm os seus hábitos de prece, e com os nomes das pessoas que estavam doentes, né? E compararam entre aqueles que estavam espontaneamente, normalmente, e aqueles que eram objeto do círculo de oração, e as evidências são boas de que a cura é mais rápida naqueles que têm ali.
O que é bonito de ver é que a própria Organização Mundial de Saúde mudou a definição de saúde. Então, saúde é um bem-estar físico, psicossocial e espiritual. A questão nos últimos 20 anos, eles acrescentaram porque viram que várias culturas, várias maneiras de enxergar a vida, a vertente espiritual é importantíssima para dizer se uma pessoa está com saúde ou não. Então, é o caminhar da humanidade. É devagar, mas a gente chega lá.
Muito bom. 7:28, estamos aqui ao vivo pelo ABC, 1570 kHz AM, com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema A Força do Pensamento. Você pode falar conosco aqui, você liga para cá no 44-35-90-20. Vamos repetir para você anotar aí, 44-35-90-20. A Cristina e o Valdir estão lá, plugados no telefone, recebendo a sua ligação. Se você preferir, manda um e-mail para a gente, programasbn@gmail.com. Nós estamos, nesse momento aqui, encerrando a primeira meia hora do nosso programa de hoje. Nós não temos intervalo comercial. Eu vou, antes de dar continuidade aqui, vou deixar uma perguntinha aberta aí para o Hércules. Hércules, fala um pouquinho para a gente a respeito dos pensamentos negativos. Como é que esses pensamentos agem na nossa vida, no nosso dia a dia? Mas daqui a pouco você responde para a gente. Porque nós vamos iniciar nesse momento a segunda meia hora do programa. Já vamos começar já. E antes da gente retornar aqui nas perguntas, eu quero agradecer muito a sua presença aqui hoje. está nos esclarecendo bastante. O Luiz Carlos já dizendo aqui para a gente que nós podemos ir até as meio-dia hoje, que não tem problema. Nós vamos criar um problema com o Nestor, com o Lafa, né? O Nestor não vai gostar da gente estar. Tá... Nestor, um abração para você, hein? O Nestor chega de mais adiante aí com o encontro com o Nestor e o Nestorzinho, né? Mas o Hércules, fala uma coisa para a gente aqui. Conta um pouquinho para a gente a respeito do espiritismo na sua vida. Como é que você chegou até o espiritismo? Conta para
a
gente.
Olha, eu adorei a pergunta. Nunca me fizeram assim, ao vivo, né, na rádio. Gostei. 28 anos, eu não tinha até então pisado num centro espírita. O único ponto que eu aceitava ouvir falar era do Chico Xavier. Porque vinham me falar, ah, o espiritismo. Eu falei, olha, eu não conheço. Eu estava em outras atividades. Eu falei, ah, mas do Chico Xavier realmente eu me rendo, porque é um homem diferente.
Não precisa dizer qual era, mas você tinha outra religião.
Não, posso falar.
Não precisa nem dizer qual era.
Não, é que eu até gosto, porque foi uma base tão importante para mim, foi a região católica, mas é o que eu sempre falo, mesmo contra o padre, eu era católico reencarnacionista. Eu era da linha dos reencarnados.
Então briga todo dia lá na igreja.
Não, nossa, tinha um padre italiano, era um amor de pessoa. Ele no cantinho, ele sempre falava, ah, tudo bem, eu também acredito em um monte de coisa que eu não falo, né? Era lindo isso. Ah, mas aquele padre era maravilhoso. Então eu tive uma formação muito boa, formação moral. E aos 28 anos, uma pessoa falou, vamos assistir uma palestra? Palestra? Como assim? Ah, que uma pessoa fala durante meia hora. E eu sempre gostei de estudar, aprender. Falei, ah, isso eu quero ver. Não sabia. Quando eu entrei, aquele silêncio, uma luz azul. Eu falei, nossa, que delícia. Uma música de fundo. O homem falando por meia hora. Eu ouvindo aquilo. Na minha cabeça só vinha, um dia eu quero estar lá. Eu só falava isso para mim. Eu saí daquele dia da palestra. Eu falei, como é que eu aprendo isso que ele falou? Ah, tem a série André Luiz. Falei, o que é isso? 18 livros. Falei, deixa comigo. Em um ano, eu tinha devorado os 18 livros da série André Luiz. Nunca mais parei de estudar. Aí virei orador e tudo mais. Até que chegou um dia, né? Chegou a minha vez de estar lá na frente. Assim, é uma gratidão muito grande. Mas eu comecei com 28 anos. Eu estou com 46 agora. Vai fazer
20. E por que o espiritismo, hein?
Olha, para mim me tocou, e espero que não soe arrogante o que eu vou falar, é que eu falei, o homem inventa tanta coisa, é difícil acreditar. Então, o meu lado cético, olha que parece um paradoxo, né? O meu lado cético me levou para o espiritismo. Porque eu falei, se é ditado lá de cima, ai, deve ser muito mais verdade do que as mentiras que nós inventamos aqui para tentar explicar as coisas. Então, eu me rendi a algo que eu não via, justamente pelo meu ceticismo e cansado de ver tanta gente inventar história e não tinha fundamento. E quando eu comecei a ler a obra, assim, foi um resgate de memória. Porque eu lia, eu enxergava o livro inteiro, porque quando eu leio eu entro no outro mundo, é muito intuitivo, e para mim foi um processo catártico de rememorar tudo aquilo que já vinha. Então parecia que eu estava lendo uma história que eu já tinha vivido, né?
O Hércules falou em lado cético, mas não é nem cético, né? É o lado racional. E é importante a gente ressaltar isso para o nosso ouvinte, porque no espiritismo não existe o, olha, você tem que crer porque você tem que crer, porque é assim e pronto. Existe o convite a você raciocinar, a você questionar, a você duvidar, porque é importante que você não creia, mas que você saiba, não é assim?
Exatamente, a minha esposa que fala, nossa, você estuda, você dá palestra, no fundo você vai entrando num mundo até difícil de explicar, mas você não acredita em qualquer coisa. Eu falei, não, de jeito nenhum. Então, para mim, eu quero ver o fundamento, eu quero ver, sempre com humildade para me render, né, aquilo que desconhecemos, mas às vezes até eu me sinto muito bem por isso, porque eu falo, nossa, se eu estou chegando ao ponto de estar falando nesse aspecto, o meu crivo, desculpa eu falar, não é fácil, porque precisa ter uma base ali, e eu até tenho um orgulho de continuar assim, e para mim isso enaltece ainda mais o que eu vejo que temos na doutrina. Já estudei muita coisa, a doutrina é extraordinária, é algo assim que realmente é difícil imaginar um ex-espírita, né? Eu fico imaginando como é que a pessoa ia viver de novo sem...
Modifica a vida, né?
Modifica a visão da vida é completamente... E eu lido com materialistas, com gente que sequer acredita em homeopatia, né? Aí eu fico tranquilo, eu dou um sorriso. Ah, então você não acredita em nada? Não, ah, então tá bom.
Um dia problema. Você vai acreditar.
É, assim, não vai mudar ele acreditar ou não, tudo está acontecendo em volta, né? Então tá tudo... Fazendo bem é o que importa, né?
Muito bom. 7:35, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate-bola, perguntas, vai e vem. Perguntas e respostas igualmente rápidas, vamos lá?
Vamos
começar com você então, Hércules. A primeira pergunta, por que que é importante ensinar as crianças a orar?
Eu desculpa a pergunta, vê na televisão que a gente vai entender por quê, né? Porque pessoa com prece e oração já desde a base, ela desenvolve uma empatia, um senso do coletivo e vai ter a noção que tudo aquilo que ela faz afeta o outro e que o outro faz a afeta. Então é a base da educação humana.
Marinho, o pensamento pode nos ligar a amigos já desencarnados?
Muito mais do que nós imaginamos.
Sérgio, os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos?
Eles conhecem.
Hércules, os nossos pensamentos podem modificar as nossas vidas efetivamente?
Profundamente.
Marinho, é verdadeiro ou falso o ditado que diz que nós conseguimos tudo o que desejamos?
Eu diria que é falso, porque existem outras leis que interferem nesse processo.
Sérgio, as casas espíritas ensinam as pessoas a pensarem positivamente?
Elas incentivam as pessoas a pensarem positivamente porque nós sabemos que os pensamentos, nós somos aquilo que nós pensamos.
Hércules, quando nós pensamos em alguém, estabelecemos algum tipo de ligação com essa pessoa?
Uma ligação mais rápida do que a velocidade da luz pode fazer.
Marinho, preces em pensamento têm o mesmo valor que as preces faladas?
O valor da prece está no coração.
Sérgio, o que fazer quando os nossos pensamentos não são bons?
Isso é complicado, porque às vezes tem aquele pensamento, vamos estender um pouquinho, tem aquele pensamento que é nosso, tem aquele pensamento que é influenciado pelo amigo espiritual, tem um pensamento que é influenciado pelo inimigo espiritual. Então é meio complicado, mas nessa hora, quando a gente não consegue tirar da cabeça um pensamento que não seja positivo, recorre à prece. Sabe, tenta estabelecer uma ligação com o mais alto, com aquilo que está superior àquilo que você está envolvido.
Hércules, o que fazer para ter somente bons pensamentos?
Uma vigilância no sentido de ter a coragem de identificar quando o pensamento ficou ruim e a partir dali trazer um remédio, traz uma âncora diferente, traz o seu oposto e se contamina de outros pensamentos. É a única maneira.
Marinho, os nossos pensamentos têm ligação com os nossos sentimentos?
Sim, direto.
Sérgio, os nossos mentores podem se comunicar conosco através do nosso pensamento?
Sempre isso acontece. Quando a gente está indo numa direção, aquele pensamento que vem, muitas vezes que a gente não está ligando muito para aquilo, é o nosso amigo espiritual que está dizendo alguma coisa pra gente. É por isso que é importante a gente ficar ligado nesses pensamentos que surgem assim meio do nada.
Hércules, o que fazer quando nós temos um pensamento que normalmente não é nosso?
Identificar, perguntar isso realmente é meu e que maneira diferente eu posso olhar para essa mesma questão. Aí a alma vai falar mais alto.
Muito bom. Marinho, quer fazer uma
colocação? Sim, tenho. Já, agora você me libera para estender uma resposta. Ele fica na marcação, me chuta para a mesa.
Ele fica acompanhando. Ele e o Sérgio ficam olhando as perguntas e falam assim, vamos ver se acaba logo esse jogo rápido para a gente se estender mais, um pouquinho mais. Mas como é chefe, a gente não pode falar nada. Né?
Há uma pergunta a respeito de como que a gente pode melhorar o nosso pensamento. Né? E eu gostaria de estender um pouquinho mais a resposta. E
aliás, vamos muito devida, né?
E vamos mais uma vez lembrar as recomendações constantes que o nosso grande amigo e mestre, que eu chamo, Francisco Chano Xavier, através da sua mediunidade, nos fazia, quanto à prática da caridade. Né? Como a gente fala o que sai da boca, o que está no coração, né? A prática da caridade nos ajuda a abrir o nosso coração. A prática da caridade nos ajuda a aprender a amar. E à medida que a gente aprende a amar, o pensamento melhora.
Muito bom. 7h39, Hércules, antes do nosso interrupção aqui do término da primeira meia hora, eu tinha deixado uma pergunta para você. Agora chegou a hora da gente comentar para o nosso ouvinte aqui se tudo isso vale para os pensamentos negativos. Explica para o nosso ouvinte a influência do pensamento negativo nas pessoas.
É, olhando o pensamento como um corpúsculo, né, de matéria, conforme eu vou emitindo e já vou me impregnando, e aquele que está próximo ou mesmo distante, se o teor for desestabilizante, ele com certeza vai fazer uma alteração, inclusive física, naquele ser que está perto e em mim mesmo. Então, o pensamento dito negativo, que eu até diria é algo fortemente desestabilizante, ele vai fazer um dano real no psiquismo, no inconsciente coletivo. Se quiser olhar a ciência de novo, vamos olhar para Jung. Ele vai afetar o inconsciente coletivo e vai gerar uma onda muitas vezes maior do que se imagina.
O Adalberto de Guaianazes está ligando para a gente aqui. Adalberto, um abração para você, está sempre na nossa audiência aí. Muito obrigado pela sua ligação. E ele faz uma colocação aqui, mais ou menos no sentido, se a gente idealiza alguma coisa, se a gente pensa alguma coisa que nós desejamos e a gente pensa positivamente, é fácil, fica mais fácil de conquistar o que nós queremos, ajuda a conquistar o que nós queremos?
Então, quando temos um objetivo na vida, uma meta, ao clarearmos esse objetivo e fazermos um balanço das nossas capacidades para alcançar aquilo, com certeza a nossa vida já vai melhorar. Porque, primeiro, eu coloquei um foco em algo, uma conquista que eu quero fazer. Vou fazer um balanço das minhas possibilidades. Isso é um autoconhecimento, isso faz parte da reforma íntima. Então, ele pode até não atingir exatamente aquilo que ele queria, mas, muito provavelmente, ele já se tornou uma pessoa melhor, porque ele teve a confiança nele, acreditou, colocou seus dons para funcionar, e a parábola dos talentos. Ele já está melhor. E, nesse caminhar, ele pode descobrir outras vertentes que ele até então não via. O avô de um amigo meu falava: ah, você quer ficar à toa? Tudo bem, mas anda à toa, não fica parado à toa. Então, o mobilizar em direção ao objetivo abre janelas que até então eu nem sabia que existiam.
Marinho?
Queria fazer uma pergunta para o Hércules. Agora há pouco ele falou das consequências do pensamento negativo, né? E isso me acendeu uma dúvida. Hércules, nós somos responsáveis pelo que pensamos, tanto quanto somos responsáveis pelo que fazemos.
Aí vou até ampliar um pouquinho o efeito disso tudo sobre as pessoas.
Eu vejo, com certeza, somos absurdamente responsáveis, porque se o pensamento ele emana do espírito, que já vem com uma bagagem, várias vidas passou pela Terra, houve um projeto complexo de reencarnação, com vários limites, aquele espírito traz medos, traz potencialidades. Quando ele chega na realidade e vai se defrontando com o que tem à sua volta, e começa a eclodir uma série do quê? De lembranças do que ele já fez, tanto certo quanto errado no passado. Então ele vai colocar a culpa disso em quem? É a bagagem dele que ele abre de ferramentas e ele vai projetar aquilo na vida. Então nós somos completamente responsáveis por aquilo que pensamos. E mais, os psicólogos dizem, né, os que estudam mais a fundo, nós somos profundamente influenciados pelas 5 pessoas com quem mais convivemos. E quando nós somos influenciados, é como se nós dessemos uma autorização para aquela pessoa influenciar até o meu modo de pensar. Então a responsabilidade de quem? É de quem deixou entrar aquele pensamento ou de quem emitiu do lado de lá? Então tudo aquilo que parte de mim é uma responsabilidade minha. Não posso pôr a culpa nem em obsessor.
7h44, você está aí na nossa audiência. Luiz Carlos está nos deixando agora, um abração para ele. Obrigado, Luiz. Está sumindo aí o Rafael Palmeira. Grande Rafael Palmeira está pilotando os botões mágicos do som aqui da ABC. Nós estamos aqui, você liga para a gente, 44 35 90 20. O programa de hoje está falando sobre a força do pensamento. Esse é o nosso tema de hoje. Lembrando que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pelo Grupo Editora Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Liga para a gente aqui ou manda um e-mail, programa sbn@gmail.com. Telefone 44 35 90 20. O Sérgio está plugado na internet lá. A hora que você mandar um e-mail para a gente, diz da cidade onde você está nos ouvindo, porque a internet ela não tem fronteira, pega o planeta todo aí, né? Hércules, está ligando para a gente aqui o Francisco da Vila Lutécia, de Santo André. Francisco, um abração para você, muito obrigado pela sua audiência. Francisco está dizendo assim para a gente, o que, que nós podemos dizer sobre a distância entre o pensamento e o coração? É uma distância longa ou uma distância curta?
Olha, eu me sinto até privilegiado receber essa pergunta, porque quando eu entrei em contato com esse Instituto HeartMath dos Estados Unidos, eu trouxe um software que eles desenvolveram e um hardware. Então, hoje eu tenho lá o meu notebook, existe um plug que você consegue colocar tanto no dedo quanto no pulso, que eles tentam medir o nível de sincronicidade entre cérebro e mente, entre mente e coração. Então, o que eles identificaram? Quando nós vamos medir, qual é a tua pulsação? 60 batidas por minuto, 80, a maneira de ver se o ser humano está equilibrado ou não, não é esse número cru, mas é o que eles chamam de variação do batimento ao longo do tempo. Porque o coração não bate tuf, tuf, ele bate tu, 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 tuf, tuf. Então ele vai alterando. E eles identificaram que fisiologicamente, uma pessoa que consegue conectar mente com o coração, ele tem valores mais estáveis dessa variação. Então você consegue medir a pessoa e identificar se ela entrou em estado de sincronicidade, que é um outro efeito da física que eu não vou ter tempo de explicar aqui. Então, respondendo, é longa essa distância? Quando eu treino a entrar em estado profundo de prece, o espírita tem essa habilidade. O hindu tem a habilidade da meditação, eu estou fazendo uma sincronia de dois sistemas pulsantes do corpo, os mais importantes, o sistema cerebral e o sistema cardíaco. Quando esses dois sistemas pulsantes entram em sintonia, todas as respostas fisiológicas, defesa contra a doença, estabilização de níveis hormonais, secreção de endorfinas e tudo mais, ele entra numa corrente extremamente produtiva e saudável. Então eu já consigo até medir o efeito real da sincronização mente e cérebro, mente e coração. Não sei se eu fui claro na minha resposta, por favor, vocês me perguntem mais para eu esclarecer.
Eu vou fazer uma pergunta para o Marinho. O Hércules, ele nos fez uma brilhante explicação do ponto de vista físico. Mas vamos pensar assim, de uma maneira figurada. Qual é a distância entre o pensamento, entre a mente e o coração? A gente tem que manter isso distante ou a gente tem que procurar aproximar essas coisas?
Eu tenho a impressão que essa explicação do Hércules nos dá a resposta já, Sérgio. Agora, o interessante é que nós podemos fazer isso conscientemente, com uma explicação como essa que recebemos aqui hoje, né? Temos consciência, indo um pouquinho para a linha filosófica do que conhece a ti mesmo, né? Como nós podemos fazer isso da maneira mais simples? Se nós pegarmos uma criatura que ama muito, e pegarmos uma criatura que, apesar de não ter estudo, ser relativamente ignorante, mas tem um grande amor, ela alcança, de uma certa maneira, esse mesmo equilíbrio pela força do coração e pela força do amor. Já o inverso não ocorre. Já o inverso não ocorre. Na maneira de ver. Você pega uma criatura que seja extremamente lógica, racional, ela acaba, vamos usar uma expressão aqui, obliterando o sentimento. Ela acaba se desviando do sentimento, não deixa ouvir o sentimento. Daí a preocupação do rigor da lei. Daí a preocupação, um dos fundamentos do que Jesus ensinava, do não julgueis.
Felizmente, como o Hércules disse agora há pouco, essas pessoas também um dia conhecerão o outro lado, né? Hércules, a Maria Luísa do Jardim Jaçatuba de Santo André, do Parque Jaçatuba de Santo André. Maria Luísa, muito obrigado pela sua ligação. Está fazendo aqui, aliás, está desejando um bom dia para todos nós aqui. Muito obrigado, Maria Luísa, para você também. Ela diz assim: o sono nos proporciona o descanso do físico, da mente e do pensamento também. O pensamento é sempre constante ou ele para durante o sono?
Olha, o sono pode proporcionar o descanso ou o cansaço. Depende para onde que eu vou a hora que eu estou dormindo. Porque o sono é um momento extraordinário em que o espírito se desprende do corpo. E ali nós vamos visitar as nossas afinidades. De novo, como é que foi o teor dos pensamentos durante o dia? Conforme tenha sido o teor das emanações de pensamento durante o dia, tal vai ser os lugares que eu vou visitar durante o sono, que é o desprendimento do corpo. Então, por isso que eu sempre falo em orientação fraterna: prepare-se melhor para dormir. Essa história de ver temas pesados, conversas pesadas e já imediatamente deitar, não é um bom caminho. Porque pode ter enormes alterações para onde que o espírito vai acabar se conduzindo a hora que se desprender do corpo no momento do sono.
Hércules, nós podemos, agora há pouco nós falávamos da prece. As preces coletivas, por exemplo, aquela prece que a gente faz, o chamado Evangelho no Lar, o culto do Evangelho no Lar, tem mais força quando é feita uma prece em grupo do que uma prece sozinha?
Então, aí a minha primeira, antes de responder, eu faço uma pergunta. O grupo realmente está em grupo? Né? Porque se for só um amontoado de pessoas, o efeito é pior, porque é como se eu ligasse várias rádios diferentes ao mesmo tempo, ninguém ouve nada e ainda você sai tonto, sai perturbado. Agora, se o grupo está unido e o grupo consegue manter aquela sintonia, a onda gerada é extraordinária. Inclusive, quem faz meditação, uma meditação coletiva, você entra muito mais fácil em estado meditativo. Uma prece bem sentida, no centro, as pessoas envolvidas e se entregando de fato, sem desviar o pensamento, a onda gerada, ela acaba facilitando que outros entrem e muito mais rapidamente se estabilizem. Então, o coletivo tem uma força extraordinária.
Hércules, no início do programa, eu pedi para você que falasse uma palavra para explicar depois do final. E você usou a palavra motivação. Por que é que você associa a palavra motivação com o tema de hoje, a força do pensamento?
Eu escolhi essa palavra por olhar para o Espírito Eterno, que vem com mais uma oportunidade de ter uma experiência de aprendizado aqui na Terra. O que é que esse Espírito traz como motivação para esta encarnação? E a partir dali, o tipo de pensamento que ele vai conseguir emitir para poder tornar realidade aquele projeto. Porque nós entramos aqui, é um mero projeto. Então, uma motivação nos trouxe para a vida. O quanto mais eu for fiel a essa motivação, mais os meus caminhos conseguem ser percorridos. Que é o sentido da vida, o propósito de vida. Por que é que você veio para mais esta oportunidade? No Brasil, no ABC, em São Paulo, no meio da Paulista, no momento desse do país, o que é que você está fazendo ali? E é parar de perguntar, mas por que é que eu estou aqui? Não é, é para quê que eu estou aqui? Que quando a pessoa entra em contato com a sua motivação maior do espírito, parece que os problemas começam a se diluir e o caminhar dela é mais firme, com obstáculos, mas é mais firme, mais prazeroso e realizador.
A Dirce, do bairro Valparaíso de Santo André, obrigado, Dirce, pela sua ligação, está dizendo que ela é evangelizadora infantil e algumas vezes, quando ela está diante de uma criança que está muito agitada, ela dá um passe mental nessa criança para que ela se sossegue um pouco. Aliás, ela está sugerindo aqui para que a gente aborde o tema evangelização infantil no nosso programa, porque é um tema muito importante. Está aí, Dirce, muito obrigado pela sua sugestão e colaboração. O Álvaro Clemente Filho, da Vila Palmares, em Santo André, está ligando para a gente aqui. Obrigado, Álvaro, parabenizando o programa aqui. Muito obrigado. A Lívia da Vila Lilica está na nossa audiência, está dizendo que o programa está uma maravilha. Muito obrigado, Lívia, pela sua ligação. Está muito bom porque você está na nossa audiência. O Ivan de Mauá está ligando para a gente aqui. Ivan, um abração para você, está dizendo que o programa está muito bom. A Nolita, nossa querida Nolita, embaixatriz da Zona Leste de São Paulo, muito obrigado, Nolita, desejando um abraço para todo mundo aqui. O Oswaldo, querido Oswaldo Salim de São Caetano, o grande Oswaldo, amigo da gente lá, dizendo que a fé é uma força do pensamento, porque nós canalizamos nossas energias para nos ligar a Deus e a Jesus. É isso mesmo, Oswaldo, um abração para você, viu? Bom, o Hércules, nós estamos chegando nos momentos finais aqui, mas tem algumas perguntinhas que não dá para a gente deixar de fazer, né? O Evangelho no Lar, você já disse que tem força aí, muito forte, né? E as correntes de oração, tem validade?
Então, aí eu precisava entender quando, assim, que tipo de corrente de oração. Então, sempre trazendo que a mera palavra não gera nada. Uma palavra desconectada da intenção, ela não geraria. Agora, se eu fizer uma corrente de oração, onde o que vale é, é aquele foco, é aquela energia de cada um, de cada um com seu espírito voltado para um ponto específico, isso geraria. Agora, se nós começarmos a meramente falar palavras, isso não tem efeito. Isso é... Não vejo como nenhuma validade.
Inclusive, eu vou lembrar agora de uma parente minha, já desencarnada, que ela tinha um hábito, e esse é um hábito que muitas pessoas têm. Ela fazia, ela era católica, ela fazia aquela, o terço, rezava o terço, mas rezava assim, né? Estava lá, não sei o que, não sei o que lá. Fulano, vai pegar tal coisa para mim. E continuava a prece. Fulano, faz não sei o que. Quer dizer, isso não tem muito sentido, né?
Não.
Porque é uma mera repetição das palavras, né?
Muito bom. Hércules, agora nós estamos chegando já aqui no instante final do nosso programa. Nós não temos mais tempo, mas de qualquer maneira você precisa, tem 10 segundos para você deixar sua mensagem final para o nosso ouvinte de hoje.
Pensar com amor, é isso, é o que vai fazer a diferença.
Esse é o Hércules Ervilho, nosso convidado de hoje. Ponto final no Semeando a Boa Nova. Obrigado, Hércules, pela sua vinda aqui hoje com a gente. Esses esclarecimentos bastante profundos e muito bem-vindos nesse momento da gente aqui.
Obrigado eu por estar aqui.
O Hércules esteve com a gente falando sobre a força do pensamento. E a semana que vem, nós vamos ter um tema aqui muito instigante e muito apropriado. O suicídio e suas consequências. Olha o tema da semana que vem. O suicídio e as suas consequências. Vai preparando a sua pergunta. Se você quiser, durante a semana, manda para a gente pelo nosso e-mail. Programa sbn@gmail.com. Nós vamos estar no próximo sábado aqui juntos às 7 da manhã com esse tema. E... por enquanto, você fica por aqui com o programa sertanejo Lafa Automóveis.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Está fazendo o papel do Hélio hoje.
Mais alegria, Rádio ABC.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só. Fique